Olá, eu sou Isabela Safira, sou integrante da coletiva Travas da Suja desde 2019 e artista oficial da Travas da Su, compondo com vários sarais que a gente vem realizando desde o Centro Cultural do Grajaú até o Sesc Pompeia. A coletiva Travas da Su, ela vem realizando diversos projetos, assim como entrega de cestas básicas, diversos eventos para artistas LGBTs. E é isso, tem tudo também lá nos outros podcasts falando tudo sobre a Travas da Su. E bora para nossa convidada de hoje, que vai ser a Tia Franny, maravilhosa. Altas perguntas, né?
Com certeza.
Altas perguntas, altos. Amiga, faz uma biografia um pouco de você, conta um pouco sobre você.
Claro, faço sim. Meu nome é Franny Aroeira Tibira, mais conhecida aí como Tia Franny, né? Eu sou a primeira drag queen de Parelheiros. E faço show, performance, atuo, danço, canto, dou cambalhota, assombro casa, sou bailarina do Faustão. E já somei muito aqui junto com a Travas da Su também, desde o comecinho lá. Sempre tô como artista convidada. Travas da Su que sempre arrasta essa velha senhora ao som de Maria Bethânia ao longo dos eventos, né, gente? Em resumo, é isso, gente. Dá um Google que vai aparecer qualquer outra pessoa, menos eu.
Vamos lá, Tia Franny. Vamos começar já com as perguntas polêmicas, babadeiras, gosta assim.
Uma polêmica.
Já passou perrengue, amiga?
Assim, um perrengue drag, gente. Perrengue drag é esquecer peruca, esquecer maquiagem, esquecer cola de cílios, que é o que eu sempre faço. Esquecer look também.
Um salto.
Já aconteceu, inclusive, no. Quando a gente foi. Eu fui fazer uma participação no. Ai, não lembro, mas era lá no Grajaú também. E aí, menina, eu simplesmente esqueci a peruca. E a parte de baixo do look. Gente. Aí eu improvisei com um tecido. Graças a Deus, achei um tecido lá, me enrolei num tecido. Foi e aconteceu. Foi, a apresentação rolou e tudo mais. Enrolei um pano na cabeça também. O lado bom de você ter os perrengues é que eu sou preparado. Então eu sempre tenho um plano B. Eu sempre tenho a música A. E a música B? Se a A não rola, vai sim, a B. E tá tudo certo. E vamos. Mas, no resumão, assim, foi isso. Mas acho que de perrengue, assim, mais é. Uma vez eu tomei uma pedrada.
Lembro, no Centro Cultural do Grajaú.
Foi.
Primeiro evento, dia de sábado.
A gente, num evento lá, e foi quase no final
foi
do
quase
evento.
Quase no final do evento.
E de repente, eu tomei uma pedrada.
Eu fiquei muito passada, né? Porque ao mesmo tempo que foi bom, foi uau! Tipo assim, você conseguiu cumprir o seu show e de repente eu te encontro no camarim com a testa sangrando. Porque eu falei, gente, que isso? Que tá acontecendo?
Foi literalmente isso. Foi uma coisa assim, muito louca, porque. Eu não sei se isso ainda acontece lá, né? Mas já tinha essa pessoa. Que ficava jogando pedra quando aconteciam os eventos na praça.
Gente.
Com estilingue, gente.
Com estilingue, não era
pedra.
Na mão.
Era aqueles cascalhos de planta, de enfeitar planta, sabe? Esses cascalhos aí. E aí eu tomei um desse na testa, bicha. Foi.
Mas o bom que foi depois do show.
Foi depois do show.
Foi depois do show, foi. Depois de dar o closezinho dela no palco.
Exato. Garantiu o cachê.
Já tinha o cachêzinho.
E aí depois a pedrada.
Depois a pedrada.
Acho que de perrengue, é isso. Esquecer as coisas e tomar pedrada depois da apresentação.
Sim. E a vida amorosa, amiga?
Ai, a minha vida.
Conte-me.
Sabe, né? Vida amorosa de drag queen Aquele momento virou uma terapia. A gente
sou chora. Sou terapeuta, daqui a pouco vai ter um bate-bola.
Ai, gente, atualmente, gente, estou solteira, tá? Só pra deixar bem claro aqui pra todos vocês. E para um total de zero pessoas que dão em cima de mim, eu tô solteira. Ai, gente, a minha vida amorosa é isso. Vida amorosa de drag queen é uma coisa. Eu acho que eu já ouvi muitos discursos de drags que elas falam sobre vida amorosa, que é difícil. A gente vive num sistema muito cis, onde você precisa performar um corpo, e quando e as pessoas não te enxergam como uma artista drag queen, elas acham que eu vou chegar assim no domingo no almoço de família, elas acham que eu vou trabalhar assim, quer dizer, eu vou, quando tem evento eu vou. Mas, e aí as pessoas ficam, tipo, presas nesse binário, nessa coisa do tipo... ai, você de menininho, você passa. Né? Ai, mas você montada, não quero sair com você. Você não passa.
Eu tiro muito por mim também. Acontece muito, né? Acontece da gente estar montada. Possa ser até que a gente arrume alguma coisa. Mas nada muito... Como é que eu posso te dizer? Concreto.
Sim, né? Porque a gente já tem que lidar com o fato de que o nosso mundo, ele é... Assim, é tudo descartável, né? No mundo das IAG, no universo LGBT, assim. Claro, sim. Eu tô falando, né, por uma perspectiva de vida minha, pelas coisas que eu passo. Já passei por situações de eu estar num encontro, na mesa com a pessoa, e a pessoa entrou no meu Instagram ali, ela falou, ai, vou te seguir no Instagram e tal, e viu, e no meu Instagram tem tudo, tem um montado, eu desmontado, eu nua, eu vestida, tem todas as minhas facetas estão lá. E aí, menina, ele levantou e falou assim, levantou não, né, ele virou pra mim e falou assim, ai, a gente tem tudo pra dar certo, pena que você se monta.
Nossa, que pesada, amiga.
Eu só levantei, assim. Ó, um beijo, tá,
é eu. É isso. Muito pesado. E a gente, querendo ou não, a gente ainda começa a se sentir... Eu, no meu caso, eu já aconteceu isso comigo, né? Até o fato das unhas também. Teve uma vez que eu marquei um encontro e foi muito foda, porque... aquela unha gigantesca, preta e tal. E chegou na hora do encontro com o Boff. Foi muito engraçado que ele olhou pra minha cara. Eu não quero mais sair com você. Acabou ali. Amiga, eu não sei se eu desmoronava, se eu dava risada, se eu xingava. Porque falei, eu vou ser uma coisa bem calminha, vou fazer a simples, né, pegar minhas coisinhas e ir embora.
A gente faz uma linha. Na hora, a gente fica arrasada.
Sim, claro.
Porque, querendo ou não, a gente coloca expectativa, né, em alguma coisa. Até porque a gente já parou pra conversar com a pessoa, a gente já tá ali trocando uma ideia, a gente tá fazendo o babado acontecer, a gente tá ali gastando o nosso tempo. Sim. De uma certa forma, sabe? Porque assim, gente, eu trabalho, eu faço eventos culturais, eu faço inúmeras coisas. Então, se eu tô aqui dando assunto pra você, meu anjo, é porque eu tô tirando do meu tempo, que é muito valioso, que eu poderia estar fazendo qualquer, que eu poderia estar penteando minhas perucas. Mas não, estou conversando com você. Então, por favor, né, tenha um mínimo de respeito, só conclua o encontro e depois a gente segue a vida, se me bloqueia, tá tudo certo. Porque é difícil, é bem complicado. Mas também tem uns doidos também.
Também tem uns doidos, sempre também tem uns doidinhos.
Porque tem uns doidos. Uma vez, eu desci na rua de casa, um cara me parou. Eu falei assim, nossa, e aí, dá certo nós dois? Eu montada.
Passada.
No dia da quadrilha, inclusive.
Ah, sim, o último evento que a gente teve.
No dia da quadrilha. Ele falou assim, e aí, tem como nós dois? E eu falei assim, não, tipo... E eu montada, assim.
Montada.
Ai, moço, não, porque isso daqui. Fora que ele tava, enfim, colocadíssimo. Ele tava pra lá de Bagdá, ele tava muito louco.
Sim.
E aí, menina, ficou nisso, assim. Aí eu tive que tirar minha peruca, falar assim: não, eu sou um cara.
Eu sou um cara. Eu sou,
tipo, não sou uma mulher, não sou uma
trans. Mas ele não saiu correndo.
Não, ele não saiu, ele ficou lá e falou: não, tudo bem. Não, moço, muito obrigada, viu? Agradeço o carinho, a compreensão, mas não. É isso.
Amiga, mudando de assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre shows?
Vamos, com certeza.
Amiga. Vamos lá, teve um show que você fez com a gente, que foi em Freguesia do Uol. Gente, a Tia Frane, ela que sempre vem trazendo músicas MPBs, ela que vem com o quê? Com Gal Costa, né? Ela que vem com Marisa Monte, uma coisa lésbica, que eu acho chique.
É o meu lado sapatão.
Nesse dia ela resolveu mudar, ela resolveu fazer um Break My Soul, não foi? Da Beyoncé. Foi,
Break My Soul e American Has a Problem.
Amiga, Beyoncé, eu ainda não te enviei o seu vídeo. Me cobre, por favor. Por favor. Porque tá lindo. É. Gente, e tipo assim, além desse, a gente vê mais evolução em você. Da Tia Frane em 2000, não, é óbvio, não mudou muito. Sim. Da Tia Frane de 2019 até 2000 agora, nossa.
Até 2000 agora, eu amei.
Até 2000 agora, que pronto.
O vídeo, ele é um looping temporal.
Ele é
Desde 2000 então, é de 3000 agora. Gente. Então, até o ano 3000 ainda, esse podcast ainda é válido. Até a gente vai achar que é o agora.
É agora. Então, a gente vê aquela sua evolução. A gente vê a Tia Frane de lá de trás e a Tia Frane de agora. E vê que, nossa, tá muito desenvolvida. Eu acho isso muito chique. É surreal, né? Um show também que eu me lembro muito. Mesmo que eu tava no backstage, no cantinho, mas de Ozu. Só o olhinho, gente, de fora. Era muito engraçado que eu colocava só o olhinho, só pra ver o que tá acontecendo. E tava Tia Frane no Sesc Pompeia a primeira vez. Foi no Sesc Pompeia em 2019. Gente, na época foi muito engraçado porque você acabou tirando o salto por questões de um escorregamento, né, que você teve. Por conta de uma outra irmã.
Gente, são, olha, duas histórias. As drags, mesmo querendo se boicotar, elas se boicotam.
Ah, é natural.
Pega aqui.
É natural.
Ó, da freguesia do Ó, sobre essa questão da evolução, eu acho que entra muito no processo de criação. E a arte drag em si, ela é um processo de criação.
Sim.
E uma coisa também que eu vejo muito é a questão da maquiagem, a questão das coisas. Vai evoluindo, porque a gente vai praticando, a gente vai treinando, a gente vai estudando novas formas. E aí a gente vai fazendo o babado acontecer, e é isso. E tá tudo certo. E aí esse processo de crescimento, ele vem desde que eu comecei a fazer drag. Eu tenho 9 anos de drag e esse processo, ele vem acontecendo assim de uma forma tipo muito orgânica, muito natural. Mas a minha drag, ela é uma drag muito regional, né? Eu gosto muito de fazer música dos anos 80, uma coisa mais Brasil. Então Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury, Marisa Monte, Fernanda Porto. E também faço as antiguinhas ali, né? Uma Bonnie Tyler, uma Britney, uma Whitney. Nenhuma Madonna.
Nossa, achei chique também. Teve um destrava.
Exato.
Um destrava.
E aí, no da Freguesia do Ó, sempre é um público mais jovem, né? No Sarau Travas da Sul. E na da Freguesia do Ó, eu falei assim: eu vou levar Beyoncé porque é o momento. Ah. Renaissance World Tour é o momento.
É o momento,
gente.
É o auge.
E eu fui lá, botei um picumã, peguei o óculos emprestado da irmã e fui fazer a música. Gente, na Freguesia do Ó, no Sarau, só tinha idoso. Gente, vocês estão entendendo, gente.
Ela
era o momento perfeito pra fazer Maria Bethânia, Gal Costa, que eu ia fazer as velhas chorar, gente. Vai dar um de Beyoncé, gente. E nunca muda. Quando muda, o universo conspira contra.
Sim.
E fiquei revoltada, mas é isso, gente. Mas vira e mexe, vocês vão ver eu aí intercalando entre as gerações. E desse do César Pompeia, foi uma coisa muito engraçada, que foi assim. A gente montou o planograma e tal. Acho que eu fiquei o quê? Penúltimo, né?
Penúltimo.
Que ali no meio do show. E antes de mim, teve uma drag que ela fez um conceito, assim, meio tipo da palhaçona, né? E tal. E ela usou aqueles negócios que espirra uma espuma. E menina, só sei que aquilo pegou naquele chão de taco ali, era piso de madeira.
Era
piso, amiga. Do Sesc ali, do palco. Gente, aquilo ali virou um sabão. Virou um sabão que qualquer um que saltou até escorregar ali. E aí, e perrengue também.
Mais um perrengue, tá?
Tem esse perrengue. E eu já tinha esquecido do meu salto. Aí eu peguei um outro salto, que ele era um pouquinho mais baixinho, de uma outra irmã emprestada. Só que na hora eu não senti confiança. Eu falei assim, gente… Porque era uma música muito agitada. Eu sou muito agitada, eu gosto de andar o palco. Se eu puder, eu pulo no colo de alguém, eu faço peripécia do cambalhota. E a gente é doida, a gente faz e acontece. A gente faz e acontece. E aí eu falei assim, vou tirar. Tirei e fui descalça. E foi incrível.
Amiga,
eu assim, pra
pelas
mim…
Pelas fotos que eu vi,
as
que
melhores
eu vi
fotos.
Desse evento, nossa, incrível.
Inclusive, incrível. Obrigada, minha amiga Jéssica, que eu amo tanto, que tirou essas fotos pra mim.
Não, até hoje também que... eu tenho umas fotos, gratidão, Jéssica. Amo, eu uso até hoje ver essas fotos.
Ah, eu também.
É. Impressa na minha casa. Então, é sobre isso. Né? Eu lembro também que nesse dia, amiga, eu quase desmaiei dentro do fala, voltando a falar sobre perrengue, né? Foi muito engraçado que eu quase desmaiei dentro do camarim.
Gente, eu também, eu tive uma crise de ansiedade no camarim.
Amiga, eu acho que era o primeiro, não sei, pra mim
foi a bruxa que passou ali, assim.
Foi o primeiro evento grande pra mim. Né, que foi Sesc Pompeia. E aí, eu vendo aquela estrutura de palco, aquela iluminação babadeira, eu peguei e falei, gente, tô no auge, tô numa Billboard da vida. E só que aí teve a questão da peruca, né, antes. É uma das coisas que eu sempre passei perrengue. Hoje em dia, amiga, eu também vivi nessa evolução pra não sentir mais tanta dor. E na época, eu prendia a peruca com fitas, né, e um monte de grampinho. Amiga, eu fui fazer isso uns 15 minutos antes do palco. Eu encostei na mesa que eu peguei e fiquei assim, ó. Daqui a pouco veio umas 5 bichas, uma tirando a peruca, a outra fazendo não sei o quê. E cadê que eu melhorava? Amiga, aquele show, pra você ver, até o salto gongou. Até o salto gongou, amiga, que eu tropecei, eu dei um trupicão, amiga, que foi tão engraçado.
Não, eu também, eu dei uma tropeçada ali em algum momento também, da coreografia, eu acho.
Sim.
Acho que pisei no vestido, na verdade.
E os destrava, amiga? Os destravas teve perrenguezinho.
Ah, eu acho que não destrava.
O primeiro, amiga. O primeiro
foi o do...
O que você fez, Whitney Houston.
Não, acho que o primeiro não foi aquele do...
Era um bar bem pequeno.
Eu fiz Janet Jackson. Do nada, Janet conceito.
De nada.
Do nada, bicha quer um rolê na periferia. As bichas, ninguém sabia quem era Janet Jackson. Acho que se alguém sabia, tinha uma ou duas que sabia quem era Janet Jackson.
Eu só sabia
e eu peguei, eu nem peguei a mais famosa. Eu peguei, tipo, umas músicas bem indie da Janet Jackson e fiz. Com a cara e com a coragem. E o lugar era assim. A gente se apresentou num lugar que era tipo uma descidinha, era uma rampa.
Era uma rampa.
E como que dança numa rampa, gente? De lado ainda, assim, a gente dança.
De lado. É. Eu já fui louca, né, amiga? Que eu pedi pra abrir um lado, abrir o outro, e eu me apresentei no meio. E na sua performance também eu só sabia gritar. Amiga, a única voz que dá pra ouvir ali gritando é a minha. Não tem como. Se vocês verem um gritinho fininho do show da Tia Frane, é o meu, gente. Não tem como.
Eu gritei também.
Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais!
E na época era muito engraçado, amiga, porque a minha peruca era uma cinza. Nossa, lembra? Parecia um ninho de rato. Eu fiquei passada. Eu peguei e falei, amiga, essa peruca, ela é um ninho de rato, mas é o que eu tenho pra hoje, do nada.
É isso, a gente tem que saber trabalhar. Sim. Com o que a gente tem, o do it yourself, né? Pra quem não sabe. A gente pega ali umas telas, a gente pega umas coisas, a gente transforma roupa, a gente transforma peruca, a gente transforma bota, a gente transforma.
Faz de tudo e mais um pouco.
Tudo e mais um pouco. E tá tudo certo. Ah, isso aqui eu mesma fiz.
Eu achei chique.
Peguei um cabelo, fiz aqui, falei assim, ah, queria uma coisa bem um rabo de cavalo, um capacete, uma coisa bem Ariana Grande.
Amiga, sabe o que tá me lembrando? Se lembra, aquele castelo, do Rá-Tim-Bum, passarinho? Que som é esse? Nossa, tá muito esse conceito, é real. Tá muito esse conceito.
Me contraste pra ser nova apresentadora infantil.
Gosto disso.
Fran e os baixinhos.
Agora, vamos falar de um assunto bem babado, amiga. O que você vai achar, já fazendo publi, mas não tanto, do novo Drag Race Brasil?
Amiga, assim... eu tô muito por fora. Eu tô muito por fora, assim, de tudo. Eu conheço a Greg, que é a apresentadora atual.
Quem vai ser
a
apresentadora, amiga?
É a Greg. A Greg Queen.
Amiga, eu não conheço.
É a que ganhou Queen of the Universe.
Amiga, se você falar que eu não conheço, é de verdade.
Então, amiga, é o que eu conheço. Assim, sim, é o que eu conheço.
Você conhece do...
Tipo, que é a apresentadora. Agora, do casting, das coisas, assim, da galera que vai participar, eu acho que eu devo conhecer alguém ali de relance e tal. Mas, ok, tudo bem. Eu acho, assim, na minha visão de drag queen.
Sim.
É uma grande conquista a gente ter um programa nesse nível. E a gente vê que tá crescendo os programas com a temática drag queen, com a temática queer. E isso é uma conquista. Não posso negar isso. Isso é uma conquista pra nossa comunidade e tal. Até porque aqui no Brasil... A gente tem uma pluralidade muito grande de artistas drag queens. A gente tem artistas drag queen das bichas cis, das hétero, das trans. Tem uma conhecida minha que ela... Eu nem sei, que é tanto pronome que eu nem sei. Preciso dizer que ela é trans masculino, não binário. E se monta e faz uma drag. E faz uma drag excepcional. Faz uma drag maravilhosa. Então, assim, é uma super conquista a gente ter esses espaços agora. Eu acho incrível. E, de uma certa forma, tá elevando o patamar de drag queen também, né? Sim. A gente vai... Vamos ver se agora as empresas começam...
A contratar mais.
Mais um chacho, né? Com as drags. Vamos abrir o leque, abrir o nicho. E acho que também uma coisa da cultura da moda, acessórios e coisas do tipo, que é muito forte lá e não é tão forte aqui, mas a gente... Não é como seja tão forte, mas é muito nichado e vamos ver se expande isso. Acho que Drag Race vai trazer um pouco de tudo.
E se isso fosse agregada com a sua vida, amiga? Será que eu dou um spoilerzinho? Bom, vamos lá. Estamos montando um projeto através disso, né? Já dando um spoilerzinho, tá? Aonde que pessoas vão criar os seus looks. É isso que a gente falta. Querendo ou não, a gente é da periferia também, né?
Sim.
Então, isso falta, né? Eu vejo muito os desfiles que muitas artistas participam. Só que é muito foda, porque eu não vejo nenhuma drag.
Sim.
Eu não vejo, né? Eu não vejo nenhuma drag. E aí, eu dialogando com o pessoal do restante da coletiva... E eu pensando pelo caso, eu peguei e falei, vamos fazer algo nesse modelo?
Um drag fashion week.
Um drag fashion week, vai, sabe? Sim. Onde que vocês criam mesmo. É muito legal isso, né?
Ah, eu acho hype. Eu gosto dessa coisa do it yourself. Sim. Eu dou umas arriscadas na costura, mas nada muito elaborado. Nada muito grande, não.
Ela pega um grampo e enfia no sapato e tá ótimo.
Tá ótimo.
Um alfinetezinho também. Um glitterzinho. Gente, vida de drag é isso. É isso, é você se montar através daquilo que já tá montado.
Exato.
É se montar através daquilo que já tá montado.
É literalmente. É a montação em cima da montação.
É muito foda, né? Porque a gente... Eu sou uma bicha de brechó. Amiga, eu vou no brechózinho. Esse corpete já diz tudo. Só fui, coloquei os glitterzinhos, já era, bebê. Tá não, linda.
Eu também, eu sou toda brechó. Eu sou toda. É brechó e do it yourself.
Sim!
Brechó e do it yourself.
Não,
todos os looks que você vê lá no meu Instagram, nas minhas redes, nas fotos. Brechózão, é tudo montado de brechó. As perucas também, eu confecciono algumas perucas minhas, tem outras que eu compro e reformo. E é isso, a gente trabalha com a criatividade, trabalha com o que tem.
Com certeza.
E eu acho que é esse que é o maior dom da drag queen.
Sim.
Não desvalorizando as drag queens que não façam isso. Porque tem drag queen que tem condições.
Tem condições.
Pra comprar um look, que tem condições pra encomendar com aquela amiga costureira. Mas você, drag, que não tem condições, assim como eu, tamo junto.
Mas é muito foda, né? Porque a gente não consegue mais ter acesso ao que elas têm. É muito difícil, porque hoje em dia é tudo muito caro.
Ah, não, sim. E tem essa coisa da famosa, né?
Da tipo famosa. Assim,
será que eu sou famosa o suficiente pra jogar um lookzão?
Uhum.
Sabe?
É isso que eu tava pensando até um tempo atrás. Será que eu sou famosa pra usar uma peruca de cabelo humano? Será que eu sou famosa?
E as condições também,
e
né?
As condições assim. De colocar uma roupa de plumas e paetês. Só que eu acho que assim, a gente se iguala muito. É uma querendo se igualar com a outra. Sabe?
Ah, sim, com certeza.
O que adianta? Eu fazer e uma outra drag acabar fazendo igual a mesma coisa. Eu recebi um convite, amiga, foi muito engraçado, pra participar de um... Não um reality, é uma disputa de drag.
Bafo.
Mas, amiga, eu acabei com o produtor, você sabe que eu não vou? Eu não vou. Amiga, eu já logo peguei e falei, eu não vou. Pelo seguinte, se você quiser me contratar, é uma coisa. Eu posso, chego lá, faço uma performancezinha pra você, levo meu bate-cabelo, tá ótimo. Eu não vou disputar contra a drag, porque o mesmo potencial que você tem em cima do palco, eu também tenho, é igualado, sabe? Agora, o que eu acho ridículo, já citando as casas noturnas, é que elas não dão espaço para as novas artistas.
Ah, não.
É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa.
Não só como elas não dão. Assim, algumas casas, não vamos generalizar.
Não vamos.
Tá? Você, dono de casa, não. Que abre espaço para as drag queens. Parabéns, não tá fazendo mais que sua obrigação. Só que assim, eu já quero também deixar claro que. Entrada VIP e R$150 de consumação não paga look, não paga cabelo, tá? Não paga. Só isso que eu queria dizer. Então assim, gente, eu acho que o mínimo é um cachezinho, é uma ajudinha, é alguma coisa assim pra fazer o babado acontecer, entendeu? A gente é gasto. Isso daqui é gasto. Pode não parecer bom, mas é gasto. Foi gastado o produto, foi gastado a maquiagem. Isso daqui é gasto. Isso daqui é gasto. Então, assim, eu entendo que a artista, muitas das vezes, ela precisa criar o seu portfólio. Então, ela precisa fazer conteúdo. E ela vai aceitar, ela vai se submeter a isso. Só que não é legal. Não é bacana. Eu acho que pelo menos uma ajudinha de custo deveria acontecer. Pra pelo menos falar assim, olha, gata, tá aqui o seu cachezinho pra você conseguir voltar pra casa em segurança.
Ou pelo menos o dinheiro da mistura, né?
O dinheiro da boneca.
É isso. Né? Agora, vamos colocar um cachê altíssimo. Como algumas casas noturnas colocam. De vez de pegar esse... Eu tava pensando comigo mesmo. De vez de pegar esse cachê altíssimo pra fazer disputa, por que não pega a metade desse cachê e... chama outras pessoas, chama artistas novas, sabe? Sim. Eu tô vendo muitas casas falindo.
Não, sim, com certeza.
Eu tô vendo muitas casas, né?
Mas é porque também a gente... essa nova geração também...
TikToker, amiga.
Essa nova geração, ela não é muito de balada, ela não é muito de festa, né? Então, eu acho que entra um pouco nisso, assim, sabe? Mas eu também... Assim, eu gosto da competição, desde que seja uma competição saudável.
Sim.
Né? Mas eu acho que toda competição, ela é, de uma certa forma, é saudável. O que estraga é o público, né? Que as bichas, uma que é fã da outra, que é fã da outra, que é fã da outra, elas vão se matar
elas
ali
se matam. Pela diva delas.
E tem até uma entrevista que a Silvete fala, né? E a gente tem um exemplo disso, que é a Festa Priscila, que traz as meninas do RuPaul's Drag Race lá de fora, que são super famosas.
Eu achei pesado.
E é um cachê super milionário, assim, sabe? E a galera paga pra tirar foto com essa artista, que é internacional e bababá. E as artistas daqui, que estão lá, que se matam, que fazem, acontece, muitas das vezes a galera não quer nem tirar foto, sabe? Então, assim, a gente tem que começar a colocar os nossos artistas no topo, sabe? Não tô falando, tipo assim, eu quero ver a Tia Frane lá no topo, quero, mas antes de mim, eu quero ver Silvete, eu quero ver Stripperella, eu quero ver, sim, Robert Moon, eu quero ver Márcia Pantera, eu quero ver elas lá em cima, sabe? Eu quero ver elas ganhando bem, eu quero ver elas ganhando super cachês. Porque elas vieram primeiro, sabe, do que eu. E aí, é essa galera. Então, ou hoje você é drag cantora, que também é um nicho, que a gente tem uma ou outra ali que deu certo. O restante tá ficando pra trás aos poucos, sim, né? E aí, se você não é isso, ou você é influencer. Caso contrário, você não vai dar certo, sabe? E a gente também tem que se adaptar com as coisas.
Foi muito engraçado, amiga, porque eu tive esse papo mesmo com a Márcia Pantera. E eu peguei e falei, amiga, o que falta na indústria da arte drag? Ela, Safira, falta o quê? A gente tem o nosso próprio programa de televisão.
Falta a oportunidade.
E a oportunidade.
Falta a oportunidade.
Né? Porque, querendo ou não, esse Drag Race Brasil, ele tá num canal fechado. MTV, não é? Se eu não me engano.
MTV. É MTV. Só que com a Paramount.
Mas, amiga,
então, quem tiver Paramount Plus vai assistir.
É muito engraçado, né? O SBT, a Globo, esse povo deveria lançar a gente por uma... Não são totalmente bem.
Eu acho que.
Né?
Deveria. É que assim, a gente joga na privada pra ver se dá certo. Se der certo, a gente joga na pública. E a gente é na pública? Não é na pública que fala.
É nada.
Na aberta, na aberta. TV aberta. A gente joga, né, na privada. Se não rolar, a gente joga na aberta. Que a TV aberta, também, aos poucos, tá morrendo também, né? Por conta dos streamings.
Dos streamers, Netflix.
Então, joga nos streamings. Se der certo, a gente joga na TV.
Amiga, e você viu... Agora eu quero uma pergunta, babadeira.
Sim.
Você viu Xuxa, Eliana e Angélica juntas? Como foi pra você? Conta.
Eu assisti. E, gente, assim, eu sou uma pessoa que cresceu numa família da Universal. Meu pai era da Universal e tal. Então, assim, eu assistia muito Record. Então, eu sempre tive a Xuxa como uma diva pop, como uma criança que nasceu ali em 95. Então, eu peguei ali o finalzinho de Planeta Xuxa e o início de uma coisa da Xuxa mais com as crianças. E aí, como meus pais eram do Universal, a gente tinha muito Record. E na Record era Eliana, né? Era o que tinha lá. E o legal é que os álbuns da Eliana, eles têm uma idade, eles vão crescendo. O último, sim, álbum da Eliana, ele é uma coisa de pré-adolescente, primeiro amor e coisas do tipo. Eu achei, assim, icônico, achei incrível. Eu achei, assim, tipo, movimento nostalgia total.
Nossa,
total,
super, total.
Só que com tanta música, a Eliana tem uns 13 álbuns. Com tanta música, colocaram os dedinhos,
amiga.
Eu achei, assim, eu tô a mulher fez trilha sonora de Sailor Moon, fez trilha sonora de Pokémon. Teve a música da Primavera, que foi indicada ao Grammy Latino. Pois botaram dedinho. A mulher cantando polegares. É isso. A Angélica não tem muito o que falar, que ela só tem uma música, né? Que só tem o Voo de Táxi, é a mais famosa. Amiga, e era o que tinha.
Você já ouviu mais algumas músicas da Angélica? Eu nunca ouvi mais.
Só ouvo o Voo de Táxi. Na verdade, eu nem sabia que tinha outras.
Tem outras? E tem outras?
Eu não sabia que tinha nem outras.
Gente, eu não sei que tem outras. É surreal.
Não, tem outras.
Eu não tô ligada.
E eu acho que é o mesmo rolê da Eliana. 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 Tem outras músicas, gente. Tem outras
E a única que tá na TV até hoje, renitente, é a Eliana, né?
Sim.
A Xuxa, ela finalizou... aquele programa de drags também, né?
Sim, Caravana das
Caravana
Drags.
Caravana das Drags, que eu não entendi nada também, nem se parou pra assistir.
Não.
Eu também
é
não
plataforma fechada, né?
Ah, eu, tá.
Não tenho. Se alguém tiver aí, ó…
Quiser emprestar pra gata…
Quiser emprestar pra gente, quero assistir aí, Caravana das Drags, tá? Nenhum documentário da Xuxa eu não assisti. Todo mundo tá falando muito do documentário da Xuxa. E eu não assisti, porque eu não tenho acesso a isso. Gente, eu trabalho, sou CLT, gente, pelo amor de Deus. Primeiro que eu não tenho tempo. E outra que eu não vou ficar gastando dinheiro com essas coisas, gente. Que eu quase não vou ter tempo pra assistir.
É caro, é um pouco mais caro, né?
Então, e dizem que você é uma assinatura com uma outra assinatura pra você ter outros acessos.
Eu não quero.
Então, é isso. O capitalismo vencendo.
Vencendo,
sabe?
Surreal. É isso.
Mas eu acho a Angélica tão abatidinha.
Ai, que é a Angélica, né?
Já tá idosa, né, a gata?
Ah, é a Angélica, ela sempre foi meio abatida. Desde a época do video show, uma coisa já meio abatida.
Eu lembro que eu chegava da escola, amiga, era muito engraçado. Eu também tive esse remember da minha vida, quando eu vi a Angélica, a Xuxa. É, a Xuxa eu não tive tanto acesso, a Eliana também não.
É que você é mais nova, né?
É um pouco mais nova, né?
Você pegou Xuxa só pra baixinhos.
24 aninhos. Ah, eu peguei a Xuxa só pra baixinhos. Eu acho que foi a partir dos 5 ou 6. Foi nos 5 ou 6. E só que a Angélica eu tive por conta do video show. Que na minha época não era TV Parabólica, que a bicha era um pouquinho mais... Né?
Tinha, humilde. Aquela parabólica gigantesca.
Uhum. Ai, e aquela televisão de tubo gigante. Aí eu chegava da escola já batendo a G1, né? A comidinha da boneca. E assistindo o vídeo show, né, bebê? À tarde, tipo assim, aquele calor de 40 graus e assistindo. Foi isso que foi essa nostalgia.
Então,
que
então a Angélica seria a sua musa da TV.
Seria a musa.
Ai, bom.
A qual que ninguém, tipo assim.
A primeira pessoa que eu conheço que tem a Angélica como musa. Mas tudo bem.
É a primeira pessoa, é né?
Eu não jogo.
Mas é mais por questões do remember. O povo geralmente gosta. É, amiga, eu sou do contrário. Eu sempre falei, eu e a Fran, nós sempre conversamos, eu sempre falei, Fran, eu nunca sou do acerto, eu sempre sou do contrário. Eu nunca peguei, eu nunca fui. É, todo mundo gosta de uma coisa. Por exemplo, o povo tava ali pra ver a Eliana e a Xuxa. Né?
Acho que era mais a Xuxa, né?
Era mais a Xuxa.
O bafo era da Xuxa, né?
É, amiga, ela
Criança Esperança, sempre foi a Xuxa.
Sempre foi a Xuxa, né?
Então,
uma coisa que eu achei. Outra coisa também que eu achei icônica nessa performance das três foi a Eliana fazendo publi do Teleton. Ela fez, querida.
Ah, é isso, gente. Acho que tava no contrato, na verdade. A Eliana só pode participar se ela falar do Teleton. Se ela falar do Teleton, ela pode participar. Eu acho que é isso.
É Silvio Santos, né, bebê?
Não, mas sabe o que eu mais amei de tudo isso, gente? Foi a Mara Maravilha.
Os memes que fizeram com ela. Gente, os memes que fizeram com ela foi muito engraçado.
Não, eu amei.
Foi tipo assim, surreal. Ela tentando subir em cima do palco.
Esse é o meu favorito.
As três passando na passarela. E pior que parece que é real. Parece que é real.
Ai, gente, é pra isso que eu pago a internet.
É uma coisa mais pra dar risada, uma descontração.
Sim, é pra isso. Eu já tenho um super de
Estressante
no trabalho, quase que não sai, dislexia.
É a chapa.
É a chapa, amiga. De repente, a chapa dá uma descolada aqui, uma coisa. E aí eu quero ver meme, gente.
quero assistir coisa engraçada, sabe?
Já é isso, é pra isso. É,
a gente pega transporte público, a gente tá apertada no busão, no trem, no metrô, é fila pra tudo que é lado. Então a gente tem que dar uma risadinha, né?
Com certeza, é momento de descontração, né? Como eu penso também.
Sim, não, sim, total. Né? E a gente fugir um pouco também dessa coisa da seriedade do trabalho, da vida adulta. Pra você que tá aí, pessoa nova, por favor, aproveite a sua vida. Porque sim, a vida adulta, ela não é pra amadores.
Ela é um pouco mais cara. Ela é um pouco mais cara. Quando os boletos vêm, querida, você já pega. É, tem um meme, amiga, que eu vi, que é a bicha recebendo o cachê e soltando. Só indo, amiga, e ela chorando por conta dos boletos. Amiga, tá tudo muito caro.
Sim.
Nossa,
viver está caro,
e além do mais, você tem que viver para ser bonita.
Porque graças a Deus, eu já nasci com essa.
Você é belíssima, estamos belíssimos, mas quando eu falo, amiga, de beleza, eu falo de beleza interior, né? Porque tem muitas pessoas ainda com a cabeça fechada.
Assim.
Né? Sim, então tem que viver com esse interior e é isso pra você conseguir ser feliz.
Exato. Acho que a felicidade é o objetivo.
Em primeiro lugar.
Eu acho que a gente tem que parar pra pensar o que me faz feliz, o que te faz feliz, né? E a gente ir lá, gente, o que me faz feliz é comer. Eu amo comer, gente. Eu amo comer. Eu gasto rios de dinheiro
só com
comida. Com comida. Eu amo um lanche. Chique. E é igual, esses dias eu até postei acho que no status do WhatsApp. Falei assim, eu posto muito umas coisas assim, bem bonitinhas, bem meio deprê, assim, gente.
Sim.
Fã de Clarice Lispector, né? Gosta de um poema triste, uma sofrência, uma coisa assim.
Sim.
E aí eu postei bem assim, falei assim, gente, quem vê meus posts acha que eu sofro por alguém, mas o meu único sofrimento atualmente é chegar e não ter dinheiro pra comer um lanche.
Ela tem que ter o BKzinho dela.
O BKzinho, o McDonald's.
É isso.
Eu tenho que lanchar, eu tenho que comer, eu tenho que fazer isso. Entendeu? Eu tenho que fazer acontecer. Essa papada aqui, ela não se fez sozinha. Entendeu? Foi muito cheeseburger. Ah, vamos bater uma boquinha, gente. Amo. Inclusive, me convidem pra comer um lanche.
Nas suas casas.
Exato.
Que tia Frane vai, gente.
Vou,
faz
com certeza.
Faz o almoço de domingo e chama a tia Frane, que ela
chamou
vai.
Pra comer.
Ela gosta.
Amo.
Né?
Ou marca lá em casa também. A gente faz
um
almoço.
Cada um leva seu pratado.
Exato.
E é isso, né?
Exatamente.
E um outro show também que eu achei icônico, deixa eu ver, amiga. Teve vários, todos os shows foram babados. Não tem como não falar que tia Frane não representa através da sua, porque tia Frane ainda representa. Tia Frane tem o sangue.
Ai, sim. E eu levo muito do Travas da
Sul nos lugares. Eu gostei, porque, ainda querendo ou não, é artista. E sempre quando a gente vê, a gente chama. Né?
Sim, com certeza. Eu acho que essa é a parceria, né?
É essa parceria.
De entender, né? Que é uma artista que tá ali, que querendo ou não precisa também, tem boletos a pagar.
Sim.
E é um trabalho que ele é uma troca, né? Eu tô ali com o Travas da Sul, o Travas da Sul tá ali comigo. É, todo lugar que eu vou, que eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre cito o Travas da Sul, que foi chique, quem me deu esse empurrãozinho, assim, pra começar a performar e tal. Pra sair dessa coisa, assim, de uma coisa mais interna ali, do Parelheiros e tal, e conseguir trazer um pouco dessa arte, mostrar que somos corpos existentes no extremo sul, né? Porque Grajaú é um extremo, Parelheiros é mais extremo ainda, e temos artistas LGBTQIAPN+, lá, então vamos mostrar que esses artistas estão aqui, que esses artistas vieram e estão aqui para somar. Então, artistas, por favor, entrem em contato com a gente quer somar com vocês, a gente precisa mostrar que o extremo sul, ele tá unido. Sim. E é babado, porque a gente é babado.
Conceito.
Entendeu? A gente faz e acontece mais um pouco, entendeu? E eu sou muito grata a Travas da Sul por ter me proporcionado isso, sabe? É, eu acho que, em primeiro lugar, de ter me dado a oportunidade de estudar um pouco mais,
né? De me redescobrir enquanto artista, né? Porque todo evento era um tema, então era algo que eu tinha que pesquisar, que eu tinha que estudar.
E eu não ia nesse tema, tá?
E por aí.
Ela era a
única. Eu sou a única,
gente,
eu sou a única
que sendo sincera, ela era a única a fazer tema. O evento, se fosse uma quadrilha, ela ia de festa junina. Todas as artistas não iam com o tema, era só ela que chegava no tema.
Nossa, eu lembro que teve, acho que foi a do ano passado, que teve a quadrilha, e aí eu fui toda caracterizada, pra uma coisa assim, muito caracterizada, muito regional, festa junina, assim, que só tinha eu de festa junina. E eu tinha preparado uma performance de estilo festa junina, eu fiz a versão da Rihanna em Aviões do Forró. E só eu. Aí teve uma lá que cantou, fez uma música de funk, a outra bateu o cabelo. E aí chega eu lá com o meu forrozinho.
Ela é um pouco mais senhora, né? Ela é um pouco mais senhora.
Eu acho
senhora.
Que não é senhora, eu sigo o tema.
Você segue o tema. Eu sigo o tema. Ela fica muito nervosa. Eu a gente, quando a gente tema, conversa, é a gente já chegou a conversar sobre isso, quando a gente tava indo pra freguesia do Oi, ela ficou nervosa, ela é nervosa. Não, gente,
se tem tema, vamos seguir o tema, por favor. Eu tenho toque com essas coisas. Sigam o fucking tema. Por favor.
Mas, amiga, não tem como. Eu não consigo. Ó, vamos lá. Uma performance que eu fiz que foi bem interessante foi a da Willow Smith. Foi no mesmo dia.
Então, essa da Willow foi super legal. Foi e super tava dentro legal. Do tema.
E tava dentro do tema ainda. A única música. Só que a roupa não tava caracterizada.
Ah, não.
Caramba. A música
tava. Então, mas aí teve um outro rolê que não foi de... Que não foi de festa junina, e que você fez um visual meio cowboy, com um chapéu e tal.
A minha foi festa junina.
Foi festa junina?
Foi festa junina.
Ah, então você segue o tema, bicha.
Se lembra uma vez que você pegou, olhou pra minha cara, pegou e falou assim, bicha, faz essa música, eu fui rebati e coloquei outra.
Não.
Amiga, foi, eu ia fazer... Porque eu esqueci o nome da música. É Let's Go Girls.
Da Shania Twain. Uhum. Shania Twain. Se não for Shania Twain, vocês corrigem.
Gente, eu não sabia nem cantar nem a música. Eu ia ficar falando só melancia, 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 melancia. Só, por isso que eu não fiz aquela música. Só que eu tinha te mandado ela antes. Eu não consegui decorar ela a tempo. Porque eu falei, opa, vamos pegar uma musiquinha mais coisada. Mesmo que eu tava de cowboy, eu peguei e falei, vou fazer uma mesclagem aqui, vamos ver.
E ficou ótimo. Ficou incrível.
Eu
amo essas apresentações que é do nada. Adoro. Eu sou muito dessa, assim. Quando eu vou me apresentar, eu levo 3 looks e 3 perucas. Porque pode acontecer de me dar 5 minutos de loucura e eu mudar no último momento. E do nada eu vou fazer uma Madonna, e do nada eu mudo e vou fazer Whitney Houston, vou fazer uma Lady Gaga, vou fazer qualquer outra coisa.
Sim.
Eu dou umas dessas vezes. E tá tudo bem, tá tudo certo. Processos criativos, gente. Processos criativos. É isso.
Vamos ver, amiga. E deixa eu ver, teve mais um show, amiga?
Ah, teve, assim, vários. Eu sou a louca do tema, né? Fato sobre mim, eu sou a louca do tema. Eu sempre gostei de obedecer temas e coisas do tipo. E quando o tema é livre, eu endoido, que eu não sei o que fazer. Contradições de uma
droga. É porque é muito engraçado essas histórias de tema livre, né? Aí a gente fica, gente, será que isso é bom pro tema? Será que isso não tem? Será que isso é bom pro evento?
Exato.
Será que vai ser uma boa eu colocar isso no evento?
Exato.
E não. Ou é pra nós ou não é pra ninguém. Gente que tem que se sentir bem com o que a gente vai vestir. Exatamente. Só que nada tá bom, nada tá perfeito pro que a gente vai se vestir.
Exatamente. Não, e aí ainda tem essa coisa do planograma. E, tipo, o último evento que teve. Era eu que ia performar. E depois de mim, ia vir Kate da Voz das Abusadas.
Kate da Voz das Abusadas.
Gente, pra quem não conhece, Kate da Voz das Abusadas, como o nome já diz, são a Kate da Voz e as Abusadas. Então, gente, é aquele pancadão de botar a teta pra fora e balançar. Tá? Só assim, pra deixar bem claro pra vocês.
É isso.
E aí vai chegar eu fazendo Maria Bethânia. E depois vai chegar
a
Kate da Voz com as Abusadas. Com a Diego C, abrindo espacate no chão, fazendo twerk, os caras mexendo na bunda. Como? Aí eu
Amiga, mas... fiz uma coisa mais animada, mais trash, mais papapá, mais bate-cabelo, uma coisa assim, mais da eletrônica. Mas imagina, tô eu lá assim, lá no sertão. Acabou, tinha
acabou, tinha.
Aí chega aqui e já
aí já começa aquela agitação. Amiga, falando um pouquinho sobre Kate da Voz, gente, no Grajaú, elas derrubam tudo.
Sim.
Amiga. Mudando só um pouquinho, tirando o foco daqui, né? Focando agora nos artistas das travas. Meu, é uma outra energia, outra vibe.
Sim.
Eu fico sem palavras quando eu falo delas, porque elas se apresentaram com a gente duas vezes só no Centro Cultural do Grajaú. E essas duas vezes foi as duas melhores vezes. É óbvio, vamos ter mais. Sim, né?
Com certeza.
Mas essas duas vezes, amiga, foi o que compensou.
Eu acho que é isso também, uma coisa que o Sarau Travas do Sul, a coletiva em si, traz muito pra gente, é essa oportunidade de conhecer outros artistas, né? Tô eu aqui hoje como convidada e tal, vocês estão me conhecendo, mas o Travas do Sul já proporcionou pra mim eu conhecer melhor, porque eu já conhecia, né, tipo o G de Lima,
sim, por exemplo. Sim, G de Lima.
A Kate da Voz, Kate das Abusadas, as Irmãs de Pau.
Joane,
a Nota, a Sodomita. Quem mais? Aí você, Isabela Safira. A DJ Onika. Então, assim... Desculpe outros artistas que eu esqueci, mas tem muito mais gente. E é uma pluralidade de artes, assim, sabe? Porque a gente tem a Kate da Voz Abusados, que é uma coisa mais do pancadão, do eletrofunk.
Sim.
E aí vem o G de Lima, que é um MPB, um samba, um
batuque. A gente vai no nível A, a gente vai no extremo e depois volta pro baixo, e do baixo
a gente
volta
pro extremo. E aí, eu conheci a... Guaiana?
Guaiana.
Na freguesia do
Ó. Não sei se eu tô falando certo.
Amiga,
é Guaiana.
Ai, que medo. A Guaiana, que é uma coisa do rap. E, gente, é isso. Essa pluralidade. Abrir o leque de possibilidades. Pra quando a gente pensar numa coletiva de pessoas LGBTs, numa coletiva voltada pra sigla T, a gente entender que é muito mais além da drag queen.
Sim.
Entendeu? Que a gente vai ter artistas trans ali discotecando, a gente vai ter artistas trans ali batendo cabelo, Sim. A gente vai ter artistas trans ali tocando, cantando, seja o
Você
rap,
anima
seja
demais
o trap,
também a festa, né, bebê?
Ah, é porque eu sou animadora de festa. Gente, pagano, eu assombro uma casa de quatro cômodos.
Ela planta a bananeira no meio do palco. Ela é desse jeito.
Joga uma nota de 50, fala, dá três cambalhotas. Tô eu ali, rolando ali, ó, igual o Sonic.
Na quadrilha da trava, sou muito engraçado, porque do nada você brota no meio do pessoal fazendo a quadrilha mesmo. A passagem com o pessoal, montando Sim. O pessoal. Eu peguei e falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu saí de lá de dentro.
É a proatividade da Ariana. Eu sou uma pessoa muito proativa, gente. Muito proativa, eu sou muito proativa. E aí, eu sou muito também de sentir o ambiente, sentir as pessoas. E aí, a amiga que pegou o microfone pra fazer o babado, ela tava meio assim. Tipo, meio tímida, meio assim. Aí eu,
Sim.
Na hora, eu pego no ar. E eu sou dessa, eu falo assim, o que que eu faço? Deixa eu fazer... Ela falou assim, ai, amiga, deu o microfone, eu falei, e é isso,
Sim.
de acontecer, e eu acho que vai ser igual no Sesc Osasco.
É, gente, pra quem não sabe, a gente já tá com outros projetos também a caminho, né, Sesc Osasco, e isso dia 8, que eu tinha comentado com você, o 14.
Acho que eu sou péssima com números, mas acho que é dia 8.
Péssima com número. Mas provavelmente é no dia 8 ou no dia 14, sigam as redes sociais Travas da Sul também, que aí a gente vai fazer as postagens lá, né. Mas, amiga, Guaiana. Amiga, na freguesia do UOL, foi acústico. Foi uma coisa acústica.
Foi lindo.
Foi lindo, foi uma coisa acústica, final de tarde, num domingo. Foi uma coisa acústica. Porque na sexta-feira foi uma coisa mais agitada. No sábado também foi uma coisa mais agitada. E no domingo foi uma coisa mais acústica.
Mais leve, uma coisa mais domingo.
Sim, foi engraçado porque depois do nosso evento, teve o quê?
Teve um forrozinho lá, gente, da terceira idade.
Do nada.
Verdade. Teve um forrozinho lá da terceira idade, Freguesia do Ó. Inclusive, um beijo. É, Casa de Cultura Freguesia do Ó.
Arrasaram, arrasaram.
Foi
demais.
Foi incrível, assim.
Do nada, brotou um monte de senhores e senhoras de idade e começou a dançar forró.
Um bailezinho da terceira idade. Eu acabou com as gays aí. As gays foram embora. Vamos tomar conta. E eu louca pra puxar uma véia pra dançar, gente. Ai, eu fiquei morrendo de vontade.
Chique, é muito chique. Fiquei
morrendo de vontade.
É muito chique. Nossa, e o pessoal lá da Casa de Cultura é um amor de pessoa também. Também queria mandar um beijo pra lá, pra Cidade Ademar também, né? E pra... Esqueci a última Casa de Cultura, porque já vai fazer
foram um três, né?
Foram três.
É muito difícil. Nome, né, gente? Perdoa a gata, que a gata...
Foi babado, né?
Foi correria, né? Muita colocação. Mentira, tava trabalhando.
Né? E outra questão também que eu venho trazendo, amiga, é a questão da sua sexualidade. Conta pra gente.
Ai, gente, tá aí outra coisa também, que não querendo puxar sardinha nem nada.
Oh.
Mas é uma outra coisa também que eu agradeço um pouco através da sua, isso. É, porque eu passei por esse processo de descobrir e tal, questão da sexualidade. Mas eu cheguei nesse mundo como uma gay cis, né? E aí fui ali conhecendo essa coisa do não binário, do gênero fluido e tudo mais. E até me identifico um pouco. E através da sua, ela me deu esse espaço assim, pra estudar. A gente teve várias vivências, né?
Sim.
Com essa questão de outros gêneros além do LG. Qual que era a sigla antiga?
LGBT.
Pronto, LGBT. Era LGBT.
Tinha GLS também, que não tinha.
Isso, na minha época era GLS.
Ela era mais antiga.
E aí, de entender ou me questionar. Eu já cheguei a me questionar se eu era uma pessoa trans. E eu falei, não sou uma pessoa trans e tal. E é uma coisa louca. E hoje eu me considero uma pessoa queer, gente. É isso. Eu sou o Q ali da sigla. E eu acho que finalmente isso. Tem entrevista minha que eu falo que eu sou cis. Mas eu não sou cis, tá, gente? Eu sou queer. A pessoa toda montada falando, eu sou cis.
Sou cis. Do nada.
E é isso. Era esse momento de se redescobrir enquanto pessoa, enquanto gênero, enquanto sexualidade.
Sim.
E eu acho que é uma... Ainda continuo nesse processo de me descobrir. Pode ser que as coisas mudem daqui a um tempo. Ou não, porque nós somos corpos em construção, né? A gente não fica estagnado por muito tempo numa coisa só. Eu acho que a gente sempre evolui. A gente às vezes acaba até transcendendo também. Sim. Em alguns aspectos, né? E a gente sabe que é plural, é uma coisa assim que vai fluindo. Né, ó, o gênero fluido, aquela.
Vai fluindo.
Mas hoje eu sou uma pessoa queer, hoje, né? Amanhã, não, mas atualmente eu me considero uma pessoa queer. É o gênero que eu me identifico.
Se identifica, é. Chique. Gente, eu olho pra tia Franny, eu sempre lembro dela com aquela peruca afro-loira.
Ai, sim, ai, eu amo ela.
Gente, é uma das perucas que eu olho, eu sempre olho pra ela, eu vejo aquela peruca. É muito
inclusive, eu preciso
engraçada.
Comprar outra dessa.
É muito engraçada. Peruca, né? Porque ela chega com aquele blackzão, eu já. Passada.
É a questão do acesso, né? Porque antigamente a gente só tinha acesso às peruquinhas lisas da loja do japonês com franja reta, né? Era aquela franjinha reta, uma coisa bem lolita, uma bem menininha.
Uma coisa bem anime também, né?
É, exato.
Essas perucas de anime, né? E hoje em dia a gente já tem acesso a quê? As perucas dos Estados Unidos, de sim. Fora, de dentro.
E o fato de a gente conseguir montar também a nossa peruca, né? A gente conseguir fazer um trabalho, a gente sim. Conseguir cachear uma peruca, a gente conseguir fazer um babado acontecer.
Legal,
é, então.
Já pega ali, já ondula toda a peruca.
É exatamente isso, gente. É o do it yourself. Que eu tô muito em inglês, eu tô muito poliglota.
Ela tá muito
hoje,
inglês.
Muito poliglota. De a gente ter essa coisa do mudar, transformar. Sim. Porque a arte drag é isso, é transformar, né?
Não é à toa que antigamente se chamava transformista, né?
Transformista.
Mas aí tinha uma... o termo transformista, ele era uma coisa meio separatista, era uma coisa zoada, era uma coisa ruim,
ele,
né?
É uma coisa ruim.
Mas levando pelo lado bom da palavra, é o transformar. É se transformar.
É se transformar. É isso. E aí surgiu, de repente, veio o drag queen, né?
Não, já tinha o drag.
Já tinha,
já tinha o drag.
Amiga, não começou com transformista?
Não, foi era, pro... já era drag. E depois, o transformista, ele era uma forma de se desassociar à drag.
Passada!
Que era uma coisa, eu não sou drag queen, sou transformista. E aí, é que é tudo muito confuso.
É tudo muito confuso. É tudo muito confuso.
É igual a galera né? Também ainda tem essa coisa, principalmente a galera mais cis, que tem essa coisa do tipo, ah, é drag queen, é trans, não sei o quê. A galera confunde e
gosta de colocar rótulos. Eles são muito de colocarem rótulos em cima de cada ponto.
E é super ok.
Pesado, amiga.
Uma vez eu já escutei de um ex meu. Ah. Que ele falou assim, você fica se montando. Se você vai transiciona logo de uma vez, não fica se montando, não. E aí eu fiquei tipo, gente, estudei tantos anos pra isso, pra chegar a ouvir isso.
Pra chegar a ouvir isso. Ai, é muito preconceito com as drags.
Cansada.
É muito preconceito.
E aí a pessoa invisibiliza não só, tipo, a questão do meu estudo, a questão da minha parte, como ela também invisibiliza toda a dificuldade das pessoas trans de transicionar, de se aceitar e de começar essa transição, que é um ponto muito importante na vida delas, assim. Sim. Sabe? E aí, quando a pessoa vem com esse discurso, eu já fico assim, ai, não.
Sim, é muito engraçado, né? Porque ainda tem aqueles olhares, né, de pessoas cisgêneras, tipo, querendo rotular a gente.
Sim.
Né? Ai, olha, não vou falar nada, amiga.
Ai, não vou ver. De repente.
Uma militância, uma coisa, né?
Acho que é importante a gente falar que sim, existe. Nós não vivemos no mundo do bombom e do chocolate, tá? Existe sim, mas é uma pauta para uma outra conversa, para um outro podcast. Estamos aqui para falar sobre o glamour, sobre a arte drag.
Sobre uma coisa mais relaxante, exato. Né? Os perrengues, os acertos.
Exatamente.
Além da trava da sua amiga, você já fez? Qual foi o seu próximo...
Outros babados?
Outros...
Ó, no passado, eu fazia muito trabalho com a galera da coletiva Umbalada, né? Não existe mais Umbalada, mas fiz muito projeto com eles. Inclusive, eu participei do Periferia Trans, junto com o pessoal do Umbalada, junto com o pessoal do Quebra Mundo, que é lá do Graja também.
Lembro dessa performance.
A gente fez um festival mesmo e tal, foi bem incrível, eu pude me apresentar ali pra engrajar o inteiro e tal. Eu faço parte da coletiva Rebu também, que é uma coletiva que também performa arte, a gente faz uma coisa do arte visual. Faz parte de um monte de coisa, gente.
Ela é muito eclética.
Atualmente eu faço parte do Cinecó também, como ali um chacho ali, porque além de drag queen eu sou maquiadora, então é uma coletiva de cinema lá no extremo sul de São Paulo, lá em Parelheiros, Colônia, pra ser mais exato, que é depois de Parelheiros. E a gente faz filme, videoclipe e tal. Então a gente acabou de finalizar um curta que eu assinei como direção de maquiagem, né? Sim. E a gente fez um videoclipe também, que vai sair em breve, de uma queridíssima, Macarena Rossi, que eu também assinei como maquiadora.
Sim.
E tô jogando. Onde tem meu nome, eu tô jogando. O currículo tá grande, gente. Tá ficando bom. Me chama, me contrata, aproveita que eu tô baratinha. Que a hora que eu encarecer, não vai dar bom.
Não vai dar bom, é 1.300, é 50. Daqui a pouco.
Exatamente.
É muito aquele meme, R$5?
R$5. Acho que
Mas é muito engraçado também, amiga. Eu fui montar o meu portfólio. Eu peguei e falei, bom, mano, conversando, né, com outro amigo meu, eu peguei e falei assim, eu não lembro de poucas coisas, tipo assim, não são todas.
E a gente acha que não tem nada, né?
A gente acha que a gente
quando
não tem nada.
Quando a gente vai montar a portfólio, a gente fez uma caralhada de coisa.
Gente!
Eu vi isso também. E aí, conforme vai saindo...
Conforme vai saindo.
Porque, tipo, uma coisa assim, a gente que é do rolê das apresentações, né, tamo ali, sim. O rolê aconteceu, saiu, tem registro. Bum, um beijo. No audiovisual, não. Tem essa coisa de edição, filmagem, coisas do tipo. Então, é um trabalho que ele vai se estendendo. E aí, quando sai, você às vezes nem lembra que participou daquilo. E do nada sai ele um curta-metragem com meu nome. Como maquiadora. E aí, tipo assim, aí quando eu vou montar meu portfólio, quando eu vou atualizar o portfólio, aí sim. Eu fico, nossa, menina, eu fiz isso! Aqui. Vai pro portfólio. E a gente vai montando o nosso currículo.
É muito engraçado. É.
Isso,
porque a gente automaticamente a gente vai fazendo e não vai lembrando.
Exato.
Daqui a pouco, por exemplo, do Sesc. Que a gente fez pro Expectativas, que também é um outro projeto muito bom.
Sim, o Expectativas é incrível.
Né? É muito interessante. Faz tempo também que a gente não vê eles. Né?
Faz tempo. Saudades,
Expectativas. Saudade, por favor, vamos voltar. Se tiver alguém que tiver ouvindo esse podcast, e chamem as bonecas, tá? Eu lembro também, gente, de uma época que a gente falou, nós sempre queria fazer uma Beyoncé, uma Lady Gaga, e nada dava certo.
Verdade.
Beyoncé e Lady Gaga e nada dava certo. Nunca verdade. Sai esse feat, né, fia? Ai,
uma hora sai, né?
Uma hora sai. A gente pega uma horinha daqui, uma horinha dali e monta o nosso evento, né?
Uma hora sai. Se não sair, a gente inventa outra coisa.
Mas
vai sair.
A gente faz qualquer coisa que eu me enfio como drag king e faz uma o Michael Jackson com o Janet Jackson, tá tudo
acho
bem,
bafo também, acho
tá
bafo,
tudo bom.
Acho bafo.
Olha eu,
tá registrado.
Olha
tá
eu,
registrado.
Articulando novos projetinhos.
De repente.
Mas sabe o que eu vejo? Amiga, sempre quando eu escuto essa música do Michael Jackson com a Janet, eu vejo nós duas nessa loucura.
Eu me vejo total numa coreografia.
Sério?
Não, porque eu amo Janet Jackson, né? Inclusive, eu faço umas músicas dela.
Você faz.
Eu acho incrível o trabalho dela. Eu acho muito, muito, muito bom, gente. Muito bom. Eu acho que a única artista que eu ainda não fiz, assim, eu só fiz no Instagram, foi Madonna, que é a minha grande diva. Eu sim. Nunca fiz Madonna fora.
Rainha, né?
Ainda, não fiz ainda. Mas é isso, sabe? São anos de estudo, gente.
É mesmo, você só fez. Sabe? Você só fez a Madonna só no Instagram, nunca viu.
Foi só no Instagram.
Por quê?
Você acha que é muita responsabilidade fazer Madonna. E não é todo rolê, todo lugar. Talvez sim. Um dia que for um tema nos 80, eu apareço de Madonna assim, com certeza.
Sim.
E não é à toa que quando eu tive a oportunidade de performar, eu performei Janet Jackson. Então,
chique.
É isso. Mas eu tenho uma lista, gente, de coisas que eu consigo fazer e tal. Mas eu dou muito preferência mais pro Brasil, de fazer as músicas daqui, sabe? Brasileiras e tal.
E é o que é bafo.
Quando rola, assim, uma coisa internacional, eu faço. Mas eu dou muita preferência pra fazer a minha Betânia, a minha Gal Costa.
Ai, eu amo quando você faz Gal Costa. Coisa.
E aí, agora eu tô fazendo Rita também, vou fazer Rita Lee.
Chique.
Então, preparem-se.
Ela quer ir pra
coisas novas agora. Aqui.
Coisas novas chegando, viu, gente? É. Novos projetos também, novas. Tia Franny com uma nova face. Com uma nova
feira. Sempre. Eu acho que é por isso que as pessoas não me reconhecem.
Você nunca pensou em fazer algo artístico, amiga?
Mas o que eu faço é artístico.
Não, amiga, algo artístico, quando eu falo, é tipo assim: vamos pegar uma make mais artística.
Ah, sim, morro de vontade. Né? Não, na verdade, eu fiz uma coisa mais ou menos artística no. Ai, como é o nome do coletivo? Com o coletivo Aquenda. Oh. Eu fiz Espírito da Floresta, me enchi de mato, uma coisa assim bem. Foi bafo. E quando teve a live na pandemia, que foi a do. Acho que foi do Parelheiros, que eu fiz Espíritos da Floresta.
Sim.
Que era uma coisa mais bizarra, mais
gente,
dark.
Vão no Instagram da Tia Franny. Também.
Tá lá, tá tudo lá.
Vão no Instagram da Tia Franny e olhem esse show. Esse show não, esse videoclipe, porque aquilo ali não é show, é um videoclipe.
Eu amo.
Era você, uma luz e um sonho.
É, literalmente, orçamento. Três coxinhas e um guaraná. Esse é o orçamento. Gente. Eu tinha uma lâmpada, uma câmera, gente, e um sonho.
Foi muito engraçado.
É, foi isso.
Eu simplesmente, eu sem entender nada do videoclipe da Tia
Fanny. Vídeo escuro. Uma coisa escura, uma coisa preta, do nada. Uma drag queen, parecendo uma entidade maligna ali no meio.
Eu lembro que quando você mandou esse clipe pra gente, não sei quem foi que pegou e falou pra você, amiga, será que não tem como você aumentar o brilho do seu coisa?
Porque sim, eu acho que foi a Márcia. A Márcia falou assim, Mércio, amiga, é assim mesmo? Tá escuro. Não tem como melhorar o brilho? Eu, não, amiga, é assim mesmo. Esse é o conceito, é isso. É uma coisa mais dark mesmo.
Nossa, mas foi lindo.
E é a minha pluralidade. Pluralidade de Tia Franny, que eu vou ter facetas pra tudo. A gente vai fazer uma coisa animada, a gente vai fazer uma coisa dark, a gente vai fazer uma coisa regional, a gente vai fazer invocar o cão, a gente invoca o anjo, uhum. E tudo. São multifacetas. Mas, amiga, de uma drag.
Aonde você conseguiu aquela máscara?
Eu fiz.
Passada.
Eu confeccionei aquela máscara.
Criatividade máscara. Pura.
Eu confeccionei aquela máscara. É que, assim, gente, além de aquelas, né? Currículo de novo. Além de drag queen, eu não me considero artista plástica, mas assim, eu amo pintar, adoro fazer quadros, coisas do tipo. É, gosto de fazer esculturas também.
Sim.
Né? Mas como eu disse, não me considero uma artista plástica, mas eu mexo ali com algumas coisinhas. E de vez em quando eu faço umas coisas, e essa máscara foi uma das coisas.
Saiu.
E eu me inspirei no espírito da floresta, de um desenho.
Nossa, porque ficou muito lindo. Foi um. Gente, é sério, voltem. Vão no Instagram da Tia Franny, procurem esse videoclipe, porque tá incrível. É.
Sim, aquela roupa também foi eu que fiz.
Passada!
Linhas. Fiz com linhas, assim. Foi eu saí colando.
Passada. Tufo por tufo.
Pra ficar uma coisa assim, bem espírito cheia. Da floresta.
Bem espírito da floresta. Sim. Passada, amiga. É, e que roupa que ela não faz, né, gente? Ela pega uma coisinha aqui, ela pega uma coisinha ali e vai indo, né? Que ela não deita.
Ah, eu amo confeccionar roupa. É a minha terapia. Colar strass, colar coisa em roupa. É o que eu amo fazer.
É só cola.
É isso. Eu tenho cola, tecido e um sonho. Se vai sair,
ninguém sabe. E é engraçado que a gente para. Eu sou um tipo de pessoa que eu paro na roupa e eu fico uma hora assim, ó.
Fico olhando pra roupa.
Amiga, é assim. Até imaginar o que eu vou fazer naquela roupa. Eu coloco ela no manequim, eu coloco ela do lado, na frente da minha cama. E fico uma hora assim, ó, deitada. Fico
esperando vir.
Eu fico esperando ver.
Ah, não, eu.
Mas você acredita que
olhar pra roupa.
Mas você acredita que só vem quando é o quê? Uma semana antes do show.
Deus livre.
Eu faço tudo de última hora, amiga. É muito engraçado, é correria.
Não, o meu, assim, quando eu penso em uma apresentação, automaticamente já vem o tipo de roupa que eu quero usar. Já vem, assim, é nítido automático.
Sim.
Talvez eu mude uma coisa ou outra, ou talvez eu execute tudo até o final, eu não gosto de nada e eu mudo a roupa.
Sim.
Mas eu, normalmente, eu já venho. E dessa foi muito isso. Porque eu ouvi a música e eu falei assim, cara, é uma coisa muito da floresta, muito. Nossa, floresta. Ah, espírito da floresta. E aí comecei as pesquisas e tal. E aí eu falei assim, meu, não tem tecido. É floresta. E aí eu achei uma linha que parecia um cipózinho, assim, meio felpudo. Aí eu falei, vou fazer uma roupa disso, que vai parecer um cipó.
Mas você colocou bastante mato, não foi? Também? Não?
Coloquei isso, aí colocou, eu introduzi bastante os matos.
Aí ela já morava em Palheleiros.
Eu só peguei da minha janela mesmo.
Porque...
Da janela mesmo, eu saí catando os galhos.
Amiga, assim, gente, eu fui pra Palheleiros, só mato. É óbvio, quando você chega no ponto final, tem a cidadezinha ali, basiquinha, mas só mato.
Sim.
Eu fiquei passada, eu fiquei tipo assim, teve o último show que eu fiz, que foi com a Zazá, até esqueci até o nome do coletivo delas.
Mascarejo.
Mascarejo.
Inclusive um beijo, Zazá, eu sei que eu tô te devendo uma performance, Mas eu vou pagar minha performance, tá? Eu vou pagar minha performance.
Ela vai pagar. Ela já aproveita o podcast, gente. Ela já vai pedindo desculpa. Exato, por todos os pecados que ela cometeu. Que ela é dessa.
Ah, gente, não é nem pecado. É que assim, a gente trabalha CLT. É ruim ficar pegando folga, essas coisas. Quem trabalha CLT e é artista, você é artista. Esse é o momento nosso aqui. Mais perto. Esse momento nosso aqui. Você é artista. É você. Que é CLT. Eu entendo suas dores. Eu entendo que às vezes você não quer ir pro evento, mas não dá.
Não dá.
Porque você tá lá no escritório trabalhando. Eu te entendo. E você vai vencer assim como eu vou vencer também. Estamos torando por você. Do nada, um programa gospel aqui.
Daqui a pouco ela vai abrir uma hashtag.
Ai, não, hashtag é rebeldes.
Daqui a pouco ela abre uma hashtag pro Twitter. Mas foi muito foda, porque eu passei, amiga, eu fui indo pra lá, pro meio, como é que eu sempre esqueço.
Em Bugaçu.
Em Bugaçu. A bicha lá, eu sou uma pessoa totalmente descabeçada.
Primeira drag de Bugaçu, inclusive.
A Zaza. Então, a minha intenção seria esse encontro mesmo, a primeira drag do Grajaú, em Bugaçu e Paleleiros.
Bafo.
A minha intenção.
A triplice.
Eu acho que super. Diamante. Olha, mais um projetinho saindo aí, gente. Será? Mas aí também, querida. Amiga, o que é aquele paneleiro? O que é aquele paneleiro? O que é aquele em Bugaçu? Amiga, a Casa de Cultura de lá tá...
É uma região intermunicipal, então... se a gente acha que aqui em São Paulo é escasso a cultura...
É porque
regiões intermunicipais lá, são mais.
Gente...
Porque a verba é menor lá ainda, então é pouca coisa.
A única coisa que eu achei lindo lá foi um farol.
Um farol.
Que conta o tempo pra você atravessar.
Bicha, mas é o que mais tem em São Paulo.
Mas amiga...
Você vai no centro, tem
amiga, mas por ser uma cidade... Eu tô falando do Embuaçu.
Ah tá, pelo fato de ser uma coisa mais interiorana. Sim! Ai, sim.
A única coisa que eu achei bonita lá.
Você viu o trem passar?
Não, amiga, só ouviu o barulho.
Só ouviu o barulho?
Então, só ouviu o barulho, nada. Porque dava pra ouvir.
Então, na minha casa em Parelheiros, de madrugada dá pra ouvir o trem.
Sério?
Você escuta de madrugada, você escuta assim, bem no fundo, assim, pim.
E dá pra dormir?
Não, dá.
Eu imagino esse
não é, um, é que, na verdade, acho que quem mora lá já tá acostumado.
Uhum.
Não é tão que eu passei um tempo trabalhando lá. Então, toda vez que o trem passava, eu ficava tipo, olha o trem! Nossa, o trem tá passando! Porque pra mim era uma coisa
era
incrível,
novidade, né? Era
e aí,
novidade.
Tipo, o pessoal lá, tipo, ah, o quê? O trem! Tipo, a pessoa, nem reparei. Então, tipo assim, pra eles,
já é uma coisa comum, batido. Já é uma coisa comum, né? Nossa, passada! E eu fui no trem Bugaçu, amiga, só... Você olha pra um lado, mata.
E não tem sinal.
Não tem sinal.
Capotou ali... Por ali fica. Já joga na
Zaza, te amo. Mas foi lindo, amiga. Eu vi uma apresentação de balé e eu fiquei tipo assim.
De quem foi? Você lembra?
Amiga, não lembro.
Ah, provavelmente foi da Cia Luz, né?
Sim, inclusive, sim.
Um beijo, Cia Luz.
Vi a Alexa Twister também.
Ah, sim, ela foi também. Gente, ela é um amor. Ela é uma linda. Ela é uma linda, linda,
que
linda.
Linda, por quê?
Eu acho que, gente, da. O rolê das drag queens aqui em São Paulo, as nossas drags, não sei, gente, elas não são iguais, elas são maravilhosas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma galerinha, assim, nos rolês aleatórios. E elas são uns amores. Elas, sim, são muito receptivas, são muito parceiras. Elas são muito, tipo, se você precisar de conselho, você chega e fala assim, eu preciso de um conselho. Elas te dão um conselho. Só tenho a agradecer a todas as drags.
Foi muito engraçado, porque o mundo que eu fui criada, eu vi arte drag dentro do camarim. Era uma fazendo carão, era outra jogando shake. E ficava nesse embate. Sim. E eu tive, como eu tive a oportunidade de conhecer a Alexa Twister, que já é famosa.
Sim.
Gente, é outra vibe.
Sim, e eu me inspiro muito na Alexa.
Nossa.
Porque o meu primeiro show de drag que eu assisti foi o da Victoria Principal.
Sim.
E aquela coisa, humor escracho, chacho e tudo,
sim,
mais. E aí depois, quem tava como hosters ali do ambiente, apresentando as artistas, era a Silvete Montilla, que também foi meu primeiro contato com ela. E eu falei assim, gente, eu me identifico muito, porque eu sou uma pessoa que
do Chacho e sou uma pessoa do Veneno.
Sim.
Esse humor mais ácido.
Mais ácido.
E eu lembro que o meu primeiro show de bate-cabelo foi... Foi dois, assim, já no mesmo dia, assim, pá. Foi Márcia Pantera e... Striperella.
Striperella.
E eu falei assim, gente, eu tendo vertigem ali vendo aquelas mulheres. E essa mulher é pra ficar de mulher, né? E eu ali, eu tonta, só de olhar pra aquilo. E aí, quando eu vi a Alexa Twister, eu falei assim, ai, essa é a drag pra você. Porque ela tem um pouco do tudo.
Ela tem um pouco do tudo.
Ela tem essa coisa da comédia, ela tem essa coisa do Chacho. Sim. E ela tem essa coisa das divas pop oitentista com uma pegada de brasilidades.
Sim.
E eu falo, gente, é isso.
Eu. Você viu a performance dela na Blue Spencer? Que linda, de Mario Bros. Que ela não, se fantasiou.
Que ela tava de Peach, né?
Que ela tava de Peach. Ai, eu que linda.
Eu vi
o visual, mas eu não
vi
a presença.
Eu vi uma dela que ela tava fazendo Elis Regina.
Elis Regina, incrível, muito... Incrível. Amiga, se eu te falar que subiu lágrima no meu olho...
Ah, eu sou chorona, gente. Eu choro com qualquer coisa.
Seu signo, bebê?
Eu sou de Áries, gente. Mas assim, a minha lua é em peixes, então eu sou muito chorona. Eu sou muito emotiva, eu choro com qualquer coisa, eu me emociono com qualquer coisa. Mas eu também sou uma pessoa muito das energias também. Eu sinto muita energia do ambiente. Então, se tá todo mundo numa energia, assim, meio tipo de emoção mesmo. Principalmente quem tá ali cantando. Cantando no pau. Sim. Eu choro junto.
Passada.
Eu chorei no show da Isa. Todos os shows que eu fui, eu chorei. A Isa cantando, música animada.
E ela
eu
chorando.
Chorei. Quando eu conheci a Bruna Caran, eu nem conhecia a Bruna Caran. Fui no show dela no Ibirapuera, que foi quando eu conheci ela, eu chorei. Aí depois Sim. eu tive a oportunidade de ir no outro show dela, aí que eu chorei mais ainda. Eu chorei no show do Gigi Lima. No da freguesia do Ó, a... Como é o nome dela?
A Guaiana?
Não, a outra.
A Meg Pedroso.
A Meg Pedroso. Chorei. Chorei também.
Ela desceu uma lágrima.
Gente, eu me emociono. Música em si me emociona. Então, acho que eu só não chorei com o Kate da Voz. Mas se ela soltar qualquer discurso assim do
Imagina
tipo,
ela
ah, eu queria
e você chorando.
Não, mas eu falo assim, se ela parar assim no meio do show e falar assim, olha, eu queria muito agradecer e tal, eu amo vocês, não sei o que, nananá, eu choro.
Passada, amiga.
Eu choro vendo live, amiga. Tô assistindo no computador. E eu choro.
Do computador. Eu choro. Ai, meu Deus, ele tá vendendo uma hack que eu quero.
Não, acho que não é nem isso. Eu sinto a energia do ambiente. Então tá todo mundo lá, o povo tá chorando, eu choro. Gente, eu sou muito chorona. Apesar de que eu sou muito chorona nesses aspectos, mas eu não sou do tipo de chorar perto de pessoas. É uma coisinha discreta.
Você chora pra si mesmo. Isso,
uma coisa mais escondidinha no quarto. E eu, assim, na freguesia. Eu dou uma limpadinha, assim, eu dou uma respirada e tal. Eu não sou muito de chorar, não. Mas eu sou chorona. Eu sou muito emotiva, né?
Você comentou da Meg Pedroso, me lembrou muito dos meninos do Iori também.
Os meninos do Iori também. Chorei também. Inclusive, um beijo, gente. Chorei.
Beijo pra todos que estavam na freguesia do Ó, gente. Porque foi um evento lindo.
Nossa, foi incrível. Né?
E vamos repetir esse show.
O olho enche de lágrimas, só de lembrar.
Ó, gente, ela vai chorar. Daqui a pouco tá ela, ó.
O que tem hoje,
lá, é muito engraçado, né? Porque a gente vê a arte de uma outra forma.
Sim.
Né? E as músicas que eles trouxeram eram umas músicas que eu não tive acesso.
Sim.
Né?
Eu acho que tem isso também. Essa coisa do... É artista que a gente não conhece.
Sim!
E aí a gente...
Descobre aquele algo novo...
Mas ao mesmo tempo é aquele artista que tá ali trocando uma ideia com você no camarim. Eu acho que é isso que mais me emociona. Que você tá vendo a pessoa cantando, fazendo uma super produção, fazendo um super trabalho. Ela tem um trabalho muito bonito, muito magnífico. E ela tá ali com você, com conversando, você, trocando uma ideia e tal, ali.
É que a gente não tem. É a mesma coisa, a gente não enxerga eles com um olho. de artista sabendo que a gente é parceiro, não é artista ali.
Não, acho que a gente enxerga eles como artista.
Como artista, mas mais como parceiro por estar conversando dentro da parceria.
E o fato deles de não ter esse estrelismo de artista. Porque tem gente que não, assim, é artista porque faz arte. Produz artes, faz. Agora eu vou jogar um chá, só que é um veneno, né? Na reta final, ela joga uma pauta.
Já estamos na reta final.
Eu sendo cancelado, assim. Tem gente que, assim, você faz arte, então você é artista. Só que tem gente que tem ali um pequeno Deus na barriga, né? E a galera não produz muita coisa, ou tá no início da carreira, e já tem.
Não tem a fama de estrelismo.
Esse espírito de.
Não façam isso.
Quem assim, de artista muito famoso, cara muito não me toque? Esse espírito de Michael Jackson? Michael Jackson era muito não me toque, né?
Era.
Tinha essas coisas.
Mas, amiga, eu no dia a dia.
Aí eu fui pensando, gente, nem a Anitta, nem Ludmilla dá uma dessa.
Eu no dia a dia, eu sou produtora, né? Como integrante da coletiva. Além de artista, eu também sou produtora. E eu já lidei com o estrelismo. Ei. Sabendo que a pessoa. Não julgo, gente, sem julgamentos, por favor. Mas
sem julgamentos, já julgando.
Já julgando. Sabendo que a pessoa não tinha aquele dom. Ela poderia ser outra coisa, ela poderia fazer qualquer coisa.
Lidar com o ego do ser humano é um desafio.
É, né? Muito foda.
Mas a gente respeita que foi um processo de criação daquele ego. E é a forma que ela se enxerga. Talvez também é um mecanismo de defesa também. A gente também não pode julgar, porque às vezes é um mecanismo de defesa. A pessoa já tomou tanta paulada na vida que ela cria essa personalidade mais dura, mais turrona, mais nariz em pé, como uma forma de se defender também. Olha, falei bonito. Uhum. Fui cancelada e descancelada. Um único take aqui, obrigada Brasil. É isso. Porque eu falo muito disso, porque eu tenho uma cara de nojo, mas é minha cara mesmo.
A primeira vez que eu vi Tia Fran, eu achava que ela tinha cara de nojo.
Todo mundo acha que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa difícil de lidar, que eu sou uma pessoa nojentinha, que não sei o quê. A Matuza, ela fala muito isso.
Fala também.
E ela fala assim, nossa, a primeira vez que eu te vi, eu fico tipo, nossa, quem é essa bicha aqui de nariz em pé, olhando todo mundo meio torto? Eu falo, não, gata, é a minha cara de insatisfeita mesmo. Eu tenho uma cara de péssima, de insatisfeita. Mas é só a minha cara. Quem conversa comigo sabe que eu
sou outra coisa. A gente vai conhecer a Tia Frane ao longo do tempo, a gente vai vendo que não é isso, viu, gente?
E aí, sobre o que eu acabei de falar, gente, eu já tomei tanta palada na vida que eu tenho essa cara, assim, mais fechada, essa coisa de mais enjoada mesmo, que é pra um mecanismo de defesa, que é pras pessoas nem chegarem até mim pra querer me atacar, sabe? Então elas vão ver, ela já tem cara de chata mesmo. É isso, sabe? É muito essa coisa.
É isso, gente. Vamos já agradecer pra reta final. Tá? Querendo agradecer demais a Tia Frane, sempre compondo com a gente, sempre agregando, tanto as artes, trazendo as artes delas pra gente, né? E a gente trazendo conhecimento pra ela, né? Eu quero ver a Tia Frane mais vezes.
Ah, com certeza, né?
Muito mais.
É uma troca.
Pode deixar que eu vou chamar, nós da coletiva vamos chamar, vamos agregar você, né?
Sim.
É isso. Querendo agradecer também ao pessoal da rádio, perfeitos, maravilhosos. E é isso, gente. Beijinho, fiquem com Deus e até logo mais. Então. Desculpa. Tia Frane.
Aquele momento que eu agradeço aquelas.
Porque é tanta conversa.
Foca aqui em mim.
Tia Frane, passa suas redes sociais pra gente, por favor.
Bonita, tô engraçada.
Tá belíssima.
É isso. Gente, vai estar aqui embaixo, né? Em algum lugar aqui. É Fraroeira. É só chegar aqui nas redes sociais. Podem me mandar direct. Eu amo fazer amizade. Tá, Fraroeira aí. Lá eu sempre posto algumas coisinhas do que eu faço, da minha vida fora da drag queen e das coisas de drag queen. Queria agradecer o pessoal do Travas da Sul por esse convite maravilhoso. É sempre muito bom estar aqui somando. Queria agradecer também o pessoal da Rádio Mixtura, que tá aqui com a gente, cedendo esse espaço, gente. É um espaço maravilhoso. Inclusive, sim, fica aqui no Campo Limpo. Convido todos a conhecer esse espaço maravilhoso, gente. E é isso, gente.
Muito chique. É, eu também queria passar as minhas redes sociais. Cara, claro, é um pouco mais cara.
Casa divulga dela.
Sigam, me sigam, é arroba Isabela Safira, baby. Não esquecem do baby. Amiga, você acredita que até hoje eu não tirei esse baby, enfim. Arroba Isabela Safira. Sigam a Travas da Sul também. E é isso, gente. Querendo agradecer a Rádio Mistura novamente. Querendo agradecer a Travas da Sul. E um beijo. Fiquem com Deus. E até logo, logo.
Radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada.
Acesse o nosso site.